Uma saudação especial ao peticionário Sr. Ramon Vaz Menezes. Há 50 anos atrás, trabalhava eu na freguesia da Alqueva, junto ao rio Guadiana, quando comecei a acompanhar alguns pescadores locais nas atividades de pesca recreativa. Surgiam nessa altura receios quanto aos efeitos negativos da presença do axegã nos cursos de água e nas albufeiras do nosso território. Passadas 5 décadas, o axegã é uma das espécies exóticas que melhor se adaptou e cujo impacto nas populações nativas existiu, mas foi residual e mais sentido a quando da sua introdução em alguns locais muito específicos. 50 anos passados, o exercício da pesca nas águas interiores tem um impacto socioeconómico importante a nível local, tanto na dimensão da pesca lúdica quanto na desportiva e profissional. Como atividade desportiva e recreativa, contribui para a dinamização do meio rural, particularmente importante no interior do país. O axegã é um dos peixes com maior importância na pesca desportiva e elevado interesse gastronómico. Há um elevado contributo direto e indireto desta atividade no desenvolvimento de diversos sectores da economia, como o comércio de equipamentos e acessórios, a indústria hoteleira e a restauração, o comércio local e regional, o artesanato, o turismo em espaço rural. No passado fim de semana estive no Festival do Peixe do Rio, no Alandroal, e um pouco por todo o interior consolidam-se nestes últimos anos, festivais gastronómicos onde se degustam pratos tradicionais, onde o axegã é o ingrediente dominante. Campeonatos do mundo de pesca embarcada, campeonatos nacionais, concursos, convívios, muitos com renome nacional e internacional e centenas de participantes confirmam a importância destas iniciativas e a sua relevância na promoção turística e no desenvolvimento dos territórios do interior. Exposições e feiras, como a Mora Pesca, que também visitei no passado domingo, são certames que mobilizam milhares de pessoas e albergam as maiores empresas do sector que aí apresentam as mais recentes tecnologias e artigos ligados à pesca desportiva e, muito especialmente, à pesca do axegã. Para o Grupo Parlamentar do PS, é da maior importância a prevenção e controle das espécies exóticas, mitigando as ameaças que representam para a biodiversidade. Os regulamentos comunitários permitem a cada Estado fazer a sua própria lista de espécies tidas como invasoras, ponderando o grau de preocupação que cada espécie possa trazer ou causar e os benefícios sociais e económicos que essa espécie possa trazer a cada Estado-membro.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Nessa ponderação é importante avaliar o papel do axegã no desenvolvimento do bem rural, no incremento do turismo, no desenvolvimento da atividade esportiva e de lazer, nos benefícios para a economia do país e das regiões do interior.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Desde logo, relativamente à primeira interpelação do PS, nomeadamente a relação com os animais, Sra. Deputada, eu muito me espanta que não conheçam os próprios estudos do ICNF que alerta para o perigo das espécies invasoras e que nessa medida não é um fundamentalismo do PAN, mas uma preocupação legítima com o declínio da biodiversidade, que ainda para mais sendo a Sra. Deputada uma deputada tão jovem, muito me espanta que não se preocupe igualmente com isso. Relativamente à iniciativa liberal, não quero que o Sr. Deputado espere sentado, muito pelo contrário, o axegã foi introduzido em 1950 no continente português e, portanto, não precisamos de ir ao Paleolítico, muito pelo contrário, para perceber o impacto que tem e a importância de não sermos, de alguma forma, ligeiros com a introdução. E só mesmo em relação ao Chega, Sr. Deputado, não compreendo a viagem intercontinental que fez, mas
peço
fico muito
conclua,
satisfeita,
Sra. Deputada.
Vou mesmo concluir, Sra. Presidente, até se me deixarem concluir, fico muito satisfeita por ver o Chega, que é um partido nacionalista, ter portas abertas ao menos para as espécies invasoras, já que infelizmente para as pessoas tantas vezes defende políticas de portas fechadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegámos ao fim do ponto 2, passamos ao ponto 3. Sr. Deputado, hoje... Senhoras e senhores deputados, agradeço que façam silêncio, ou então faço eu silêncio e ficamos aqui todos, eu a ouvi-los e eu calada. E portanto, ficaremos aqui as horas que for necessário. Passamos ao ponto 3, petição número 342/14, da iniciativa de Maria José Pinheiro Cruz e outros, criação de um hospital veterinário público. Também projeto de resolução número 374 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução número 387 do PAN, projeto de resolução número 391 do Chega. Para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar as peticionárias e peticionários que trouxeram este debate à Assembleia da República, que é absolutamente pertinente. A exigência que o Estado dê a quem tem uma relação com o animal de estimação, a possibilidade de ser tratado esse animal num hospital veterinário público, é uma reivindicação que se percebe, que se compreende e que deveria ser também uma preocupação do Estado. E que é ainda mais premente quando nós vemos que as dificuldades económicas, como aquelas que temos sentido ao longo dos últimos meses, têm levado a um aumento de animais estarem... Que os donos não estão à altura de ter essa relação com eles, animais de serem largados, em, muitas das vezes abandonados. E desse ponto de vista, esta realidade deveria ser, por parte do Estado, uma primeira e inequívoca ação. Melhorar os rendimentos das famílias, proteger as famílias da perda de poder de compra, para garantir que também assumiam essas responsabilidades perante os seus animais de estimação. Infelizmente, esta não é a escolha do Governo. O Governo achava que era nos salários que estava o problema da inflação, agora até o Banco Central Europeu percebe que o problema está nos lucros abusivos das grandes empresas, mas continua a não mexer nos salários e a deixar os salários para trás. Mas esta petição é absolutamente central no repto que faz ao Estado, dizendo que o Estado deve ter uma responsabilidade para com os animais de companhia e para com as pessoas que têm essa relação com os animais. E desse ponto de vista nós acompanhamos essa pretensão e apresentamos uma iniciativa legislativa, um projeto de resolução, que visa em primeiro lugar adotar as medidas da economia para valorizar rendimentos, aquilo que disse anteriormente, constituir um serviço público de cuidados veterinários e de esterilizações, em particular com uma relação com os municípios, dotar os hospitais veterinários de relação com o ensino superior e, por isso, também beber da capacidade disponível atualmente no ensino superior e prestar esses serviços às populações e criar um programa de apoio de emergência a associações que recolhem e cuidem os animais abandonados, porque são elas a primeira linha de defesa dos direitos animais e quem responde quando há desumanidade de abandonar um animal. Por isso, estas pretensões são as mais sensatas neste momento. Esperamos que elas tenham a capacidade de convencer os restantes grupos parlamentares da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para apresentar o projeto de lei. O projeto de resolução do PAN tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por saudar os peticionários que aqui se encontram hoje, bem como as associações de proteção animal, e pelo trabalho que têm feito e por nos trazerem este tema que é absolutamente essencial, não só para o PAN, mas como para a sociedade civil em geral, uma matéria que há vários anos tem vindo a ser defendida e que é imprescindível, a criação de uma rede pública de serviços médico-veterinários. Todos nós conhecemos a importância que os animais de companhia assumem hoje nos agregados familiares, conhecemos também aquilo que o ser humano é capaz, não só na dimensão dos maus-tratos, mas também da solidariedade que existe e da vinculação que existe com os animais de companhia. E ter hoje um animal de companhia, sabemos que o custo de vida também impactou, quer nas famílias, estamos a falar de um aumento de quase mais 21% do que em 2021. Pensemos então nas dificuldades que as pessoas mais vulneráveis têm na alimentação e na prestação dos cuidados de saúde dos animais, em particular as pessoas em situação também de sem-abrigo, e o papel absolutamente imprescindível que as associações têm tido nesta matéria. As associações de proteção animal, ao longo dos anos, têm substituído ao Estado no acolhimento, no cuidado, no encaminhamento para a adoção, mas também na prestação dos cuidados de saúde. E apesar de terem sido criadas linhas extraordinárias de apoio, vimos aqui serem rejeitadas reiteradamente propostas no sentido de criar estas linhas de apoio para as associações de proteção animal. Por várias vezes propusemos também, o PAN propôs no âmbito do Orçamento de Estado, a redução do IVA dos cuidados médico-veterinários e da alimentação dos animais. Propostas que foram sempre chumbadas e que teriam um importante impacto para as famílias e para as associações. Mas, apesar destas rejeições, outras propostas foram aprovadas nesta matéria. Não só os 13 milhões de euros cujos avisos têm que sair o quanto antes para apoiar as associações, como é o caso daquilo que é hoje requerido pelos peticionários. A criação de um hospital veterinário público ficou consagrada pela mão do PAN no Orçamento de Estado para 2022 e a rede de serviços públicos veterinários no Orçamento de Estado 2023. Por isso, hoje a iniciativa que o PAN apresenta não é para que seja ponderada e discutida se deve ou não ser criada uma rede pública, mas sim para que seja executada, porque é isso que a lei já prevê. Termino saudando uma vez mais as associações e os peticionários, dando nota da elevada importância de se construir não só um hospital, como uma rede pública de serviços veterinários. O que resta saber não é uma questão de se vai ser construído, mas quando vai ser construído.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de resolução do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente em exercícios, senhores deputados. As minhas primeiras palavras são, obviamente, de agradecimento a quem nos trouxe aqui hoje este tema tão importante. Muito obrigado a todos os peticionários e muito obrigado a todos aqueles que, não tendo qualquer obrigação de cuidar dos animais de ninguém, ao contrário de mim, que fiz um juramento profissional para o fazer, são cuidadores dos animais maltratados e abandonados. Fazem-no voluntariamente, tantas vezes com muito sacrifício pessoal. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, fica aqui o nosso agradecimento e o nosso total reconhecimento pelo vosso trabalho. Sabemos que em momentos de crise, senhores deputados, os animais são os que mais rapidamente ficam para trás. Sabemos também que para muitas pessoas isto não é um tema prioritário. Porque é verdade que há carências noutras áreas. Há carências na saúde, nos hospitais que fecham, no INEM que se atrasa, na falta de médicos especialistas e na falta de médicos de família. Há carências na educação, professores e auxiliares que se sentem desvalorizados, manifestações na rua, escolas fechadas. Na agricultura também há carências face às rendas dos agricultores que se sentem vilipendiados, desapoiados e com manifestações na rua. Na habitação há carências, aumentam as prestações de crédito, as pessoas vivem amontoadas em casas sem condições. Há carências na justiça, na segurança, na imigração, nos transportes, no preço dos alimentos, enfim, podia continuar aqui todo o dia porque sabemos que a situação económico-social é dramática. Mas também sabemos do esbanjamento dos milhões do Partido Socialista, dos milhares de milhões enterrados a fundo perdido na TAP, dos salários milionários de políticos e de gestores públicos, dos contratos para os amigos, das ruinosas PPPs rodoviárias, no desperdício do Orçamento de Estado, enfim, do dinheiro perdido todos os anos em corrupção. Mas neste tema dos cuidados para os animais, os sucessivos governos anunciam apenas verbas miseráveis, grupos de trabalho, estratégias nacionais e tudo continua sempre na mesma há décadas. O abandono dos animais é diário, aumenta e os maus tratos também aumentam todos os dias. Se o Partido Socialista e o Governo têm a faca e o queijo dos portugueses na mão, pelo menos o IVA dos tratamentos veterinários e a alimentação já deveria ter baixado. O Chega e o seu grupo parlamentar já propôs isso mesmo aqui nesta legislatura. E como é que o Partido Socialista votou? Votou contra. Senhor Presidente, senhores deputados, hoje de facto há famílias que entregam os seus animais velhos e doentes nos canis, porque não têm como cuidar deles e não os querem ver definhar à sua frente. Imaginam como isto traumatiza um homem ou uma mulher? E que trauma deixará isto numa criança, nas crianças das famílias que o têm que fazer? Senhores deputados, como é que aqui nesta Câmara se altera o Código Civil, deixando bem claro que é a obrigação do detentor assegurar os cuidados médico-veterinários, mas depois se dificulta a vida das pessoas e das famílias para conseguirem cumprir estas obrigações legais? Mas afinal, só os ricos é que podem ter animais, senhores deputados. Os animais não são bens de luxo. Os animais têm um papel na sociedade que é indiscutível e incontornável. Desde 1925 que é obrigatório todos os municípios terem canis que depois passaram a chamar-se centros de recolha oficial para animais. Ainda assim, espantemo-nos todos, aos dias de hoje esta obrigação está longe de ser cumprida por todos os municípios e a maioria deles com executivos das duas cores partidárias mais representadas aqui nesta Câmara. Há décadas, senhores deputados, que é obrigatório